A CBN iniciou nessa última quarta-feira, ou melhor, nessa última terça-feira, uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Maringá. Ontem nós ouvimos o candidato do PP, Roberto Pupim. E hoje, por sorteio, nós convidamos aqui a candidata do PSOL, Débora Paiva. A Débora já está com a gente aqui na CBN e entre os critérios definidos para essa série de entrevistas, nós temos um limite de tempo. O tempo para a nossa entrevista ao vivo é de 15 minutos e a gente começa a contar a partir de agora. Débora, seja muito bem-vinda à CBN. Bom dia, candidata.
Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes.
Débora, eu acredito que acho que a primeira grande pergunta que o ouvinte gostaria de fazer a você é por que uma candidatura do PSOL? Muita gente, inclusive, não a conhecia antes do início da campanha e a campanha também é uma oportunidade para as pessoas conhecer você, conhecerem também suas propostas, mas conhecer a candidata Débora Paiva. Por que uma candidatura?
Por quê? Porque nós acreditamos, nós entendemos que é possível uma outra sociedade, é possível uma outra forma de vida. Hoje nós vivemos uma sociedade capitalista e nós acreditamos que é possível construir uma sociedade diferente, uma sociedade socialista, onde todos tenham os mesmos direitos, onde todos sejam tratados da mesma forma, ninguém seja melhor que o outro.
O que seria essa sociedade socialista dentro de um âmbito municipal, Débora?
Olha, a gente não pode se iludir a nível municipal. A gente entende que na prefeitura não é possível fazer a transformação da sociedade da forma que a gente gostaria de fazer. Mas estando na prefeitura, é possível ao menos possibilitar que o trabalhador da cidade seja a prioridade. Que hoje em Maringá nós não temos isso, né? Quem é prioridade na cidade? São as grandes empresas, são os grandes empresários. O trabalhador de Maringá, ele fica em segundo plano. Por que em segundo plano? Porque o transporte público é esquecido, não tem qualidade. A saúde pública é esquecida também. E é o trabalhador que utiliza isso, né? Então, nós entendemos o seguinte, que com a prefeitura, ao menos, a melhoria da qualidade de vida do trabalhador seria possível, né? Pelo menos uma sociedade mais, uma cidade mais igualitária em alguns sentidos. Não a revolução, porque isso não seria possível com a prefeitura.
Então, através do município, da ação do gestor municipal, há possibilidade de privilegiar em alguns aspectos o trabalhador. A cidade hoje, então, não privilegia o trabalhador.
Não, hoje não. Para a gente não seria nem em alguns aspectos. Para a gente, o trabalhador é a prioridade em todos os aspectos. Por quê? O trabalhador é a pessoa que produz a riqueza dessa cidade. O trabalhador é quem trabalha, é quem mantém a cidade. E a gente tem que pensar o porquê que ele fica em segundo plano, o porquê que a prefeitura o esquece. Eu entendo que é por motivos eleitorais, por motivos de se manter no poder. Né? E a gente privilegia o trabalhador. Tanto é que a nossa campanha ela tem sido montada em cima Maringá para os trabalhadores. Porque a gente entende hoje, Maringá não é uma cidade para o trabalhador.
Candidata Débora Paiva, você citava para a gente a questão do transporte público. O que a incomoda no transporte público em Maringá?
O transporte público hoje ele é precarizado e é de alto custo. Nós, R$ 2,95 é um valor das grandes capitais. Se você for comparar São Paulo, por exemplo, que é R$ 3,00. Né? Transporte público. Nós temos um trabalhador precarizado. Por quê? O motorista, que antes apenas dirigia o ônibus, hoje ele é cobrador e dirige. Quer dizer, a passagem em Maringá sobe e o serviço, ele a cada dia está pior, porque você tem a diminuição dos funcionários, ônibus que não tem qualidade, deficientes. Um deficiente não consegue utilizar o transporte público em Maringá hoje, um cadeirante, por exemplo, porque aquelas rampas dos ônibus não funcionam. A integração. Não existe uma integração. Você é obrigado a comprar um cartão. Peraí, se eu não quiser comprar esse cartão, eu tenho que ter essa liberdade de conseguir fazer uma integração de ônibus sem depender dessa...
Da
necessidade do cartão. Sem falar também que a forma que foi contratada a TCC, né? Se eu não me engano, são 30 anos de contrato. Isso já é ilegal. E sem falar também que as contas públicas, essa relação que existe entre a prefeitura e a TCC, é uma coisa muito obscura, a gente não sabe o que acontece, né? O porquê desse monopólio, da garantia do monopólio para a TCC. Alguma coisa de errado tem atrás disso, a gente entende dessa forma.
E quando você, candidata, fala sobre essa mudança na lógica do transporte público para privilegiar esse trabalhador, o que seria o ideal, na sua opinião? Como funcionaria o transporte público numa administração do PSOL?
A primeiro momento, a prefeitura, ela administraria, de fato, essa relação com a empresa. Por quê? Hoje a gente vê que a empresa, ela faz o que quer e a prefeitura não cobra, não cobra. A empresa fica à vontade, faz da forma que acha melhor. Primeiro momento, a prefeitura controlar, cobrar da empresa. Pensando no futuro, um transporte estatal, onde o transporte seja da prefeitura. Onde a prefeitura consiga garantir a estrutura necessária e o baixo custo. Custo, por exemplo, uma passagem que garanta o equipamento necessário, os ônibus necessários e que garanta a manutenção do trabalhador, do cobrador, do motorista, né? E tenha qualidade. Não um alto custo como é hoje, sem estrutura nenhuma, sem qualidade nenhuma.
Candidata Débora Paiva, o transporte público e principalmente a garantia de um transporte, de um trânsito melhor, passa também por outras iniciativas. Hoje se fala muito em incentivar o uso de bicicletas, né? A instalação de ciclovias, ciclofaixas. Qual que é o programa do PSOL nesse sentido?
Olha, a questão das ciclovias. Hoje em Maringá, as ciclovias, elas atendem ao lazer. As bicicletas, elas não são utilizadas para o transporte. Quem vai trabalhar não vai de bicicleta. Por quê? Não se tem ciclovias, é muito perigoso. Eu ando de bicicleta às vezes, mas eu ando com medo, né? Por quê? Atropelado, a gente não tem um espaço para andar. Não tem. E a gente tem que pensar dessa forma. Existem outras alternativas, né? E a bicicleta, ela pode ser utilizada para trabalhar. Além da bicicleta, a gente pode pensar, talvez, em ter um trem que ligue os pontos da cidade, para possibilitar outras formas, né? O carro hoje, né, o ônibus, a gente tem que pensar também na condição do meio ambiente. Hoje, a maior parte da população utiliza carro. E a gente vive esse problema, o tempo, os congestionamentos da cidade. E essas outras formas, elas desafogariam o trânsito e possibilitaria também uma melhor qualidade de vida, né? Você ficaria menos tempo no trânsito, bicicleta. Você praticaria um esporte ao mesmo tempo que você se locomove.
Ainda voltando sobre essa lógica de privilegiar o trabalhador, em vários momentos você disse que a cidade acaba favorecendo muito mais os empresários, as empresas. Como seria uma administração do PSOL com as empresas, tendo em vista que Maringá, historicamente, tem entidades muito fortes, como a própria Associação Comercial Empresarial de Maringá?
Olha, a gente tem que pensar o seguinte. Quando a gente fala que privilegia as empresas, vamos pensar no seguinte. Vou usar de novo o exemplo da TCC. A empresa, ela demite os trabalhadores, ela não garante uma qualidade do trabalho para os motoristas que permanecem aí trabalhando. E a prefeitura, nessa relação, o que ela faz? Ela cobra da empresa as garantias do trabalhador, as garantias trabalhistas, a manutenção do trabalhador. A prefeitura não cobra. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, sabe? Não dá para a gente aceitar que as empresas da cidade tenham essa liberdade de agir da forma dessa forma, como dei o exemplo da TCC, e a prefeitura tem os olhos fechados para isso, sabe? Por quê? Essas demissões aumentam o desemprego, outros problemas são gerados a partir daí, né?
Então não significa que a prefeitura vai virar as costas para as demandas das empresas, mas ter uma ação talvez maior de fiscalização e de cobrança para que as empresas possam privilegiar o trabalhador.
Sim, acho que não dá pra gente. A cidade também não existe sem essas empresas. Não dá pra gente pensar que Maringá vai existir sem a associação comercial, que Maringá vai existir sem as indústrias. A cidade não existe sem elas. Tem que ter uma relação franca e a gente acredita que elas existem, mas a nossa prioridade é o trabalhador. Garantir os direitos dos trabalhadores que hoje são esquecidos, não são privilegiados em muitos momentos. Não é nem questão de privilégio, mas de ter direitos garantidos, de ter a vida garantida, moradia, o transporte.
Ainda falando sobre isso, vamos pensar na perspectiva da saúde. Hoje, o hospital universitário acaba sendo porta de entrada da rede de saúde do próprio município, embora o hospital universitário esteja ligado à Universidade Estadual de Maringá, e por isso mesmo a gestão é do Estado, as verbas são do Estado, mas ele serve, né, o HU serve de porta de entrada para as urgências e emergências. E a gente sabe que, historicamente, as pessoas vão para o HU e, por vezes, em algumas áreas, ficam ali 30, 40 dias esperando um atendimento cirúrgico, principalmente na ortopedia. Como uma gestão do pessoal poderia dar conta disso e olharia para essas questões da saúde?
Hoje, a verba pública da saúde do município, ela vai... Agora, grande porcentagem, se não me engano, coisa de 80%, até mais, vai para a iniciativa privada, né? Para a gente isso é um problema. O dinheiro público, ele deveria ser investido na área pública, garantir uma saúde pública de qualidade. A gente tem que questionar isso. Como a prefeitura investe em hospitais particulares, né? Os serviços podem ter um alto custo, tem um maior custo, e problemas como esse acabam... Quem sofre com esse problema? A população, o trabalhador. Por quê? Porque ao invés da prefeitura garantir um hospital público de qualidade, com médicos, com os equipamentos necessários, ela investe na iniciativa privada. Aí um outro exemplo, quando eu falo que a prefeitura privilegia as empresas. Ela investe o dinheiro público na saúde privada. Então, peraí, o mais importante é o trabalhador que necessita do tratamento ou o hospital privado que recebe essa verba, né, para a gente pensar.
Quando você fala de cerca de 80% da verba da saúde vai para a iniciativa privada, você está falando do pagamento de serviços e honorários prestados pela iniciativa privada para a saúde pública?
Isso, sim. A iniciativa privada presta o serviço... E a prefeitura não investe em equipamentos públicos, né? Será que não seria mais benéfico, não garantiria uma melhor estrutura se a prefeitura garantisse o equipamento necessário para o hospital público, para que o tratamento seja totalmente público, né? Garantido pela prefeitura e não pela iniciativa privada? A gente não pode se enganar. Porque além do valor da consulta ali, as empresas, elas não fazem isso, não atendem a população porque elas simplesmente por caridade, né? Elas têm um lucro em cima disso. Além dos custos, existe o lucro da empresa em cima dessas consultas, em cima desses equipamentos.
Você acha que investir, talvez, em estrutura pública sairia mais barato, talvez seria uma forma melhor de se utilizar o recurso da saúde do que pagar pelo serviço para a iniciativa privada?
Sim, eu acredito que esse seja o caminho, sim.
Eu gostaria de tratar de uma outra questão, já que faltam apenas 2 minutos para a nossa conclusão da entrevista de hoje, Débora. Nós sabemos hoje que boa parte dos problemas de segurança do município, eles estão relacionados às drogas, por conta do consumo de drogas, do tráfico de drogas. Hoje, como que o pessoal pensa as políticas voltadas para o tráfico, para dar conta do tráfico e principalmente do consumo de drogas entre jovens, que levam muitas vezes muitos jovens aos pequenos furtos e às vezes até mesmo a outros crimes?
Olha, a questão das drogas. A gente entende que o usuário de drogas, ele não deve se tratar... Pra gente não é um caso de polícia, não é... A primeira coisa é tratar como um problema de saúde pública. É pensar nisso, né? E a gente tem que entender que o problema hoje, será que é o usuário de drogas ou é o tráfico de drogas? Por isso a gente faz o debate da descriminalização de algumas das drogas, da regulamentação pelo Estado, né? Que o Estado consiga controlar isso. Por quê? Porque hoje muitos desses crimes, muitos desses problemas que se coloca da segurança não vêm do usuário, mas vêm do tráfico. E se o Estado controlasse isso, como acontece em outros países, muitos desses problemas poderiam ser resolvidos.
Muito bem. Candidato, eu gostaria de agradecer sua presença aqui na CBN. Eu sei que durante a campanha eleitoral nós teremos outros encontros, temos a série temática com os candidatos, outros 5 temas serão abordados durante essa série e teremos a oportunidade, inclusive, de entender mais as suas propostas. Foi um prazer recebê-la aqui na CBN.
Muito obrigado, obrigado a todos que ouviram a entrevista. Estamos aí na campanha, sábado temos uma atividade na ADUEM, gostaria de convidar todos ao lançamento oficial da nossa candidatura. Então, estão todos convidados. Obrigada.
Conversamos com Débora Paiva, ela que é do PSOL, candidata do PSOL à Prefeitura de Maringá.